Algumas semanas nós começamos uma nova série às quintas-feiras chamada Uns aos Outros. E hoje nós vamos continuar nessa série com a mensagem que se chama Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Eu vou ler na NAA. E diz assim a palavra do Senhor: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Bem, meus queridos, sobre muitos aspectos, o tema de hoje é indigesto, né? Difícil para muitas pessoas, né? Talvez para todos nós. Sujeitar-se a alguém é algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Né? Pensamos aqui, sujeitar-se a Deus, ok, beleza. Tudo certo, mas sujeitar-se a outra pessoa, isso já é muito mais difícil. Isso realmente é algo bem difícil, né? E alguns podem até pensar, bem, isso aí já está fora daquilo que eu consigo fazer. Mas a palavra nos orienta a isso, né? De certa maneira, essa questão de se submeter a alguém é porque o significado dessa palavra de submeter é carregado de um sentimento de impotência diante de alguém mais forte do que você. Então, quando a gente fala em sujeição, é algo que é contra a minha vontade. Porque pela minha vontade eu não ia ser submisso a ninguém, sujeito a ninguém. Né? Essa é a nossa tendência. Né? Se sujeitar a alguém é algo difícil. Quando Paulo escreveu aqui aos Efésios, ele estava pensando também na questão hierárquica, nessa questão de se sujeitar. E quando se fala em hierarquia, é algo que é colocado de cima para baixo. Né? Quem decide é quem está no topo da pirâmide e vai colocando aí a sujeição para baixo. Então, naquela época de Paulo, você tinha um imperador romano, que era o topo da pirâmide, que era aquele que mandava em todo mundo. E aí você tinha os senadores romanos, que vinham abaixo do imperador, que eram por volta de 600 na época de Paulo. Era um bocado de gente. A gente acha que no Brasil tem um bocado, né? Pois é, Roma tinha mais ou menos uns 600 senadores. E abaixo deles, dos senadores, vinham os ricos, proprietários de terra e homens de negócio. Abaixo, os aristocratas locais, né, de cada cidade. E depois é que vinha a população de classes inferiores. Que aí você tinha os pequenos agricultores, você tinha os pequenos comerciantes. E por último, né, penúltimo, você tinha os trabalhadores diários, né, aqueles que recebiam a sua paga por dia, e abaixo desses você tinha os escravos, que esses nem considerados gente não eram, eram considerados como uma mercadoria. Então você tinha lá esse plano hierárquico. Né? Nos nossos dias, a hierarquia ela é um pouco diferente, mas ela ainda existe. Nós ainda temos uma hierarquia. Então, nesse sentido, ainda é um pouco parecido. Você ainda tem lá o topo da pirâmide e você vai descendo as escalas hierárquicas. Então, por isso, muita gente torce o nariz quando se depara com os chamados bíblicos para nos sujeitarmos a outras pessoas. E a Bíblia está cheia de mandamentos de sujeição. maridos, a esposas a maridos, filhos para com os pais e assim por diante. Muitas vezes a gente pode pensar que Deus, ele é tão grande em seu amor que ele não deveria mandar que ninguém se sujeitasse a ninguém a não ser a ele mesmo. Mas a Bíblia nos traz alguns exemplos de sujeição. Então, como a gente já leu, Paulo lá em Efésios ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. Mas esse não é um versículo isolado. Se você pegar lá em 1 Pedro 5:5, diz assim: peça igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, jovens, estejam sujeitos aos mais velhos. E aí, se a gente for lá para Tito 2, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões. Nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, ele agora traz um exemplo aqui de servos para com seus patrões. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então, mais uma sujeição aqui de filhos para com os pais. E aí, Efésios 5:22, que é o versículo que vem logo depois daquele que a gente leu lá no começo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor. Agora é a esposa para com o marido. E mais um exemplo. Romanos 13, versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então a gente leu diversos versículos aqui, falando para que a gente se sujeite. Os mais novos aos mais velhos, os filhos aos pais, as esposas aos maridos, os servos aos seus patrões, e nós todos as autoridades superiores. Então, de certa maneira, todos nós estamos sujeitos a alguém. Nenhum de nós escapa a essa questão. Então, esse conceito de submissão não era estranho aos escritores bíblicos, muito pelo contrário. Essa expressão ela foi usada para orientar uma variedade de comportamentos que deveriam ser adotados pelos cristãos. Se a Bíblia realmente apresenta essa recomendação de sujeição como uma forma de relacionamento, e ela apresenta, precisamos compreender a natureza dessa sujeição. Então vamos caminhar para a gente entender isso aqui. Que história é essa de sujeitar-vos uns aos outros? O melhor exemplo de sujeição e de humildade nesse tipo de relacionamento é a Trindade. É a Trindade. Porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são Deus. Uma pessoa só. Mas eles têm funções diferentes e se submetem um ao outro. Jesus, durante a sua vida, ele sempre se mostrou sujeito e disposto a fazer a vontade do Pai. Ele tinha a consciência que o Pai era maior do que ele, e ele disse isso. Se você pegar sua Bíblia, eu não vou ler, mas João 14:28, ele diz que o Pai é maior. e reconhecia que ele deveria obediência e respeito ao Pai. Jesus também era Deus. Também é Deus, né? E mesmo assim, ele se sujeitava à vontade de Deus Pai. Jesus havia sido enviado por Deus Pai para cumprir a sua missão. E para ele, tornou-se natural cumprir essa tarefa. Ele tinha que obedecer e cumprir essa tarefa. E Hebreus 12, 2 diz que ele alcançou como recompensa a alegria. E essa alegria foi prêmio pelo seu trabalho. E em João 15, 11, ele diz que ele vai repartir essa alegria com seus discípulos. Talvez o momento mais emblemático da vida de Jesus em relação à submissão tenha sido no Getsêmani. Porque no Getsêmani, ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, Jesus se submeteu. Então, o fato é que ele renunciou o seu conforto por causa do Pai. Ele renunciou à sua vontade para cumprir a vontade do Pai. Ele se sujeitou a Deus naquele momento. Então, mesmo ele sendo Deus, em sua essência, no seu poder, ele se sujeitou. Difícil seguir esse exemplo de Cristo, mas é o que nós devemos. Mas o que a Bíblia nos mostra, ela não é uma sujeição como a sujeição do mundo, mas é uma sujeição mútua. Porque quando a gente lê o versículo, o que a gente leu? Sujeitai-vos uns aos outros. Então vamos entender isso. Então vamos tentar entender o real significado disso. Tanto para a sociedade do primeiro século, lá quando Paulo escreveu, quanto para o dos nossos dias, a sujeição é uma via de mão única que obriga o mais fraco a se curvar diante do mais forte. Mas o nosso texto nos diz que sujeitai-vos uns aos outros. Há um novo elemento aqui. O apóstolo Paulo ele nos apresenta uma sujeição que é um caminho de mão dupla, uns aos outros. Fora do Evangelho, se sujeitar é uma atitude passiva, uma marca de uma pessoa vencida, mas sobre a sombra da cruz de Cristo, submeter-se é uma marca dos vitoriosos, uma atitude proativa e recomendada a todos os cristãos. Tem uma nítida diferença na sujeição do mundo e na sujeição que a Bíblia nos ordena. Tem a cruz de Cristo como diferença. Até existe uma corrente de pensamento hoje, onde a submissão mútua ela é particular, ela é predominante, ela é popular. Porque aonde que isso domina? Aonde que esse pensamento existe hoje? Nas correntes filosóficas igualitárias. Então, somos todos iguais, todos nós dominamos, todos nós mandamos, então está tudo certo. Então, a gente se sujeita a qualquer um ou, na verdade, não se sujeita a ninguém. Né? Mas o que Paulo quer dizer com submeter-se uns aos outros, ele é explicado no texto que se segue. A gente leu o versículo 21. A partir do versículo 22, ele explica essa sujeição com vários exemplos de submissão uns aos outros. Então, como é que é essa história de sujeição uns aos outros? Como é que é? Ao propor que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, Paulo não estava criando um novo ensino. Foi Jesus quem propôs esse novo jeito para o mundo funcionar. Vamos lá para Mateus. Mateus 20, do 25 até o 28. Mateus 20, do 25 até o 28. Diz assim: Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus inverte a ordem aqui. Porque era de se esperar que alguém com tamanho poder e autoridade, ele viesse e se impusesse para que os outros o servissem. Mas ele fez justamente o contrário. Ele veio para servir e para dar a sua vida por muitos. Esse é um bom momento para a gente entender que a visão de Jesus sobre o mundo é diferente. A cosmovisão cristã é diferente. A maneira como nós enxergamos o mundo e a maneira como nós enxergamos esses relacionamentos entre nós, ela é diferente daquilo que o mundo enxerga. Porque nós vemos tudo, ou pelo menos devemos enxergar as coisas, com as lentes da palavra do Senhor. Através das lentes da palavra de Deus. Em cada situação. Porque se fosse no meu modo de ver, ou de repente no seu modo de ver, quando você falar se sujeitar ao outro, você vai falar: não. Simplesmente assim. Não quero. Acho que não devo. Por que me sujeitaria? Mas quando a gente olha pela ótica da palavra do Senhor, a gente entende que a gente deve sim fazer isso. É importante perceber que no Novo Testamento, tanto Jesus quanto Paulo e os outros escritores do Novo Testamento, eles não desafiam diretamente as estruturas sociais existentes, como a escravidão. Jesus não veio, chutou o balde e disse assim: está tudo errado, o imperador é um fascino, é um assassino, ele é um homem que não é um homem de Deus, não obedeça a ele. A escravidão é algo errado, então não seja escravo, se liberte. Jesus não fez nada disso e nenhum dos autores do Novo Testamento fez isso. Eles não vieram para revolucionar e acabar com toda a estrutura social existente. Muito pelo contrário, eles fizeram com que a gente enxergasse isso com outros olhos e vivesse isso de uma outra maneira, convocando os cristãos, convocando as pessoas para viver uma vida de amor dentro dessas estruturas sociais. Viver o amor de Cristo dentro das estruturas da sociedade e não romper com as estruturas. Mas modificá-las através do amor de Cristo. Todos conheciam a submissão imposta com base na força de cima para baixo. E ainda conhecemos Paulo, ecoando as palavras e as vidas de Jesus, propõe uma submissão não de cima para baixo, mas em todas as direções, uns aos outros. Não na base da força, mas baseada no amor. Então vamos ver os exemplos que ele dá a seguir nos versículos que se seguem lá de Efésios 5. No 22 ele diz assim: Esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. As esposas são exortadas a se sujeitarem aos seus próprios maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Isso é espontaneamente como resposta ao amor que são amadas. Então não é por força, mas é por amor. E o marido é chamado a amar a sua esposa e colocar a sua vida a serviço dela, protegendo, cuidando e provendo das necessidades. Assim, sujeitar-vos uns aos outros, que acontece entre marido e mulher, é o amor que norteia tanto a submissão da mulher, mediante a respeito e consideração, como a submissão do homem à sua esposa, mediante ao seu serviço para com ela. Submetei-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, à esposa, ao marido, e o marido, à esposa, pela força, pela obrigação, não, pelo amor. Pelo amor. Pais e filhos. Então ele continua aqui. Também lá em Efésios, agora já no 6. Versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos são exortados a obedecerem aos pais, reconhecendo que eles têm autoridade para orientá-los. E os pais são orientados a agirem com equilíbrio e sensatez, evitando irritarem os seus filhos, levando-os à ira e à rejeição dessa autoridade. Então, sujeitai-vos uns aos outros acontece entre pais e filhos, porque o amor norteia tanto a sujeição dos filhos mediante obediência aos pais, quanto a sujeição dos pais mediante a perseverança no ensino e no exemplo aos filhos. Então, não é a força que está norteando essa relação de sujeição, mas é o amor. O amor. Não é por força, não é por obrigação, mas é por amor. Continuando, no versículo 5 de Efésios 6. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com o temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Versículo 7. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Versículo 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, mais uma vez, não é por obrigação. Não é por força. Ele está dizendo aqui, se você serve alguém, e hoje a gente não tem essa relação de escravidão, mas a gente tem as relações trabalhistas. Né? Nós temos as relações trabalhistas. Então, ele está dizendo assim, se você serve alguém, ou seja, se você trabalha para alguém, não finja que você trabalha. Não faça de má vontade. Mas faça como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor. Porque, no final das contas, Deus é o Senhor, tanto do patrão quanto do empregado. Ponto. E aí ele diz para o patrão, e você, por outro lado, não trate seu empregado, seu funcionário, com ameaça. Não trate ele rispidamente, mas trate ele no amor do Senhor. Com seriedade, com tudo que exige o trabalho, mas sem ameaças, sem força ou brutalidade, mas no amor. Assim, sujeitai-vos uns aos outros acontece entre senhores e escravos, quando há confiança e temor em Jesus, que sustentam tanto a sujeição dos trabalhadores, ou no caso aqui dos escravos, mediante a obediência, quanto a submissão dos senhores, mediante o respeito e ao trato digno. Então é uma via de mão dupla, sujeitai-vos uns aos outros, via de mão dupla. Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. E 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então nós somos chamados à submissão às autoridades que Deus colocou na sua igreja, aos pastores, aos líderes, e que a gente faça isso com alegria. É isso que o texto de Hebreus diz para a gente. E pelo outro lado, diz para aqueles que são líderes, para aqueles que pastoreiam o rebanho, para que eles não ajam como dominadores, mas que eles ajam com amor e mostrando pelo exemplo. Então é uma via de mão dupla. E aqui, mais uma vez, o que norteia tudo isso é o amor de Cristo. Porque, como o pastor André pregou na última quinta-feira, nós somos membros de um só corpo. E nós, como membros de um corpo só, não podemos guerrear com os outros membros. Então, essa questão da sujeição, que se você olhar com os olhos humanos, parece algo muito ruim, que é algo forçado, algo obrigatório, algo que eu tenho que fazer pela força, pelos olhos bíblicos, pela cosmovisão cristã, ela tem um outro viés, porque ela já não é imposta de cima para baixo, mas ela acontece mutuamente, uns para com os outros. Para concluir, a sujeição imposta pela força de cima para baixo, que oprime o fraco e humilha aquele que já está abatido, não deve ter lugar na Igreja de Jesus Cristo. E nem em qualquer lugar dos nossos relacionamentos, mas a sujeição mútua, pautada no amor e na confiança que acontece em todas as direções, é proposta de Cristo para uma nova realidade. É assim que Jesus nos mostra que nós devemos nos relacionar. Vou ler mais três versículos para a gente finalizar. Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus, que sendo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-o semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que nós tenhamos entre nós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém?